Embora o Talmud diz que nós não antecipamos coisas não agradáveis, e por isso, quando tem um jejum das coisas tristes, das coisas que nós nos enlutamos no Shabbat, ele é adiado para o domingo e não antecipado para quinta-feira. Mas nós temos que falar sobre o jejum que está por vir. Temos que nos antecipar, porque se não falar antes. Esse Shabbat é dia 17 de Tamuz. Dia 17 de Tamuz aconteceram algumas coisas trágicas para o nosso povo. E justamente por isso foi afixado o dia como um jejum. Mas, como esse ano 17 de Tamuz é Shabbat, não se pode jejuar no Shabbat fora Yom Kippur, então esse jejum é postergado para domingo. Um jejum que começa de manhã cedo com a aurora e termina com a saída das estrelas. No hemisfério sul é o jejum mais curto, no hemisfério norte é o jejum mais comprido. Quais são as coisas que aconteceram no dia 17 de Tamuz? A primeira coisa, a primeira tragédia que aconteceu para o nosso povo foi pouco tempo depois da saída do Egito. Em Shavuot, nós recebemos a Torá e no dia seguinte de Shavuot, Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, conforme a ordem de Deus, para receber as tábuas da lei. Em Shavuot, Deus apenas falou os 10 ditos do decálogo. No dia seguinte, Moshe subiu para receber tanto as mitzvot, para aprender as mitzvot, todas as demais mitzvot também, mas também para receber as duas pedras que estariam esculpidas, que estaria esculpido nelas o decálogo. O que aconteceu foi que o Moshe subiu no Monte Sinai já de dia, de manhã cedo, e não à noite. E Deus falou que ele vai ficar lá em cima 40 dias e 40 noites. O povo achou 40 dias e 40 noites. Se começou a contar agora de manhã, então vai terminar 40º dia de manhã. Mas eles erraram. Eles erraram porque os dias tinham que ser completos. Não são períodos, são dias. Daquelas horas do dia, do primeiro dia que Moshe subiu, não contam ainda como um dia. Só vai começar a contar os dias quando anoitecer. Aí começa o primeiro dia. E assim ele ficou 40 dias completos, fora essas horas que ele subiu mais cedo. Só que quando chegou então o 40º dia, segundo a conta deles, eles falaram, cadê o Moshe? Moshe sumiu. Deve ser que o Moshe morreu. Alguma coisa está errada, o Moshe não está descendo. É para descer o 40º dia, o Moshe não volta mais. E aí começaram a fazer bagunça aqueles que se juntaram ao nosso povo. Começaram a incitar todo mundo. E no final das contas, a história é longa, no final das contas eles acabaram fazendo o bezerro de ouro. O Maharon tentou falar para eles, vamos esperar até amanhã de manhã, mas no final das contas eles se apressaram e acabaram fazendo o bezerro de ouro. E aí o Moshe desceu. Enquanto eles fizeram, dançaram, fizeram bagunça, já passou, já amanheceu. E aí o Moshe Rabbeinu desceu no Monte Sinai e Deus falou para o Moshe, vai e desce, porque o seu povo pecou. E o Moshe, quando desce para as tábuas, vê toda aquela bagunça, fica muito enfurecido com o que eles fizeram e deixa as tábuas caírem no chão e elas se quebram. E aí tem que começar todo um processo Ele subiu mais 40 dias e 40 noites, disse que Deus ainda estava muito bravo. Depois ele subiu mais 40 dias e 40 noites para pedir perdão. E finalmente ele desce em Yom Kippur, com as segundas tábuas e com a declaração de Deus, que Deus perdoou o povo. Então o dia 17 de Tammuz foi o dia que quebrou, o Moshe quebrou as tábuas, o dia que o povo fez o bezerro de ouro. Então é um dia muito triste, já por começo, quer dizer, foi a primeira quebra grande que teve após a nossa saída do Egito. Também, nesse dia, parou de ser oferecido o Korban Tamid. No templo sagrado, todos os dias de manhã e à tarde, tinha uma oferenda fixa, chamado Korban Tamid, o Korban constante, todos os dias. E existem dois Midrashim em duas épocas diferentes que aconteceu a mesma coisa. Um deles foi nessa data, ou talvez até os dois foram nessa data, que os inimigos, quando estavam sitiando a cidade, não tinha carneiros mais dentro da cidade. Então todos os dias os judeus baixavam uma cesta pela muralha de Jerusalém com moedas, e os inimigos, em troca dessas moedas, colocavam um carneiro dentro. E assim eles podiam fazer a oferenda todos os dias. Quando chegou esse dia, eles baixaram a cesta com dinheiro e o que eles receberam de volta foi um porco. E o Talmud fala que quando o porco encostou as suas patas na muralha, as muralhas e a terra estremeceram. Então foi um baque muito forte. Primeiro, que a partir de então não podiam mais fazer o serviço no templo. Em segundo lugar, que ainda por cima foi uma ofensa muito grande para o nosso povo e principalmente contra Deus. Outra coisa que aconteceu nessa data foi que a cidade de Jerusalém começou a ser destruída, ela foi invadida. Durante bastante tempo os judeus conseguiram manter a revolta, teve uma revolta, isso já estamos falando na época da destruição do segundo templo, quando os romanos sitiaram Jerusalém, os judeus conseguiram se manter firme durante um bom tempo. Só que chegou um dado momento que os inimigos conseguiram destruir, quebrar, fazer brechas nas muralhas de Jerusalém e invadiram e começaram a destruir a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu no dia 17 de Tammuz. E três semanas depois, os inimigos conseguiram, os romanos conseguiram chegar no templo sagrado e destruir o templo sagrado, que é o outro jejum de 9 de Av. Também consta no Talmud que nesse dia de 17 de Tammuz foi queimado um rolo de Torá. E, de certa forma, isso representa até todas as outras vezes que rolos de Torá foram queimados e depredados. E, por final, o Talmud diz que também no dia 17 de Tammuz, o Amad Tselem Baheichal foi colocado pelo inimigo, ainda antes de destruir o templo, foi colocada uma idolatria dentro do templo sagrado. Você imagina também o nível de ofensa que é isso, nível de profanação, colocar uma idolatria dentro do templo de Hashem. Então, por esses motivos, essa data foi afixada com um dia de jejum, um dia de reflexão, e como todos os demais jejuns, na reza da manhã tem Slichot, no meio da reza se costuma falar Slichot, tem leitura da Torá, e à tarde também a reza um pouquinho mais extensa, porque tem, na reza da tarde, tem também a leitura da Torá e também a Haftará especial, que é lida nos jejuns à tarde. E na reza de Minchá, todos aqueles que estão jejuando falam a Tfilá de Aneinu B'yom Tzom Ta'aniteinu no meio da Amidá, no Shema Koleinu. E o Hazan fala tanto na reza da manhã como na reza da tarde uma brachá especial de Aneinu, que é dita entre o Re'ená e Refaeinu na Amidá. Isso Hazan sabe. Ele fala como uma brachá per si, e nós, como público, falamos isso no Shema Koleinu como uma prece, pedindo para Deus nos atender nesse dia de jejum. E assim começa, então, a partir desse dia, a partir do domingo, começam 3 semanas de luto pela destruição do templo. Se Deus quiser, vamos abordar esse assunto amanhã.